hospital público é inaugurado em Porto Alegre com capacidade para atender por mês 24 horas por dia 13 mil pacientes do SUS entre crianças e adultos.
Mais de 550 milhões de reais são aprovados para construir 7 parques eólicos que transformam a energia do vento em energia elétrica no Ceará e no Rio Grande do Sul.
Divulgado hoje na internet o resultado da segunda chamada do ProUni, os estudantes pré-selecionados têm até o dia 11 para comprovar as informações prestadas na hora da inscrição.
Sexta-feira, 4 de julho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo, pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Inaugurado hoje em Porto Alegre, o Hospital da Restinga Extremo Sul, em Porto Alegre.
O novo hospital tem 87 leitos, com o projeto de chegar a 170. 100% dos atendimentos são pelo SUS, o Sistema Único de Saúde.
O custo do hospital é de mais de 4 milhões e meio de reais por mês. Metade vai ser pago pelo Ministério da Saúde e o restante é dividido entre o governo do estado e o município.
A repórter Carolina Becker esteve lá e tem mais informações.
Renata Feula tem 27 anos e mora no bairro Lami, de Porto Alegre. Ela é uma das mais de 500 pessoas da região que conseguiu fazer um curso da Escola de Qualificação do novo Hospital Restinga e Extremo Sul, inaugurado nesta sexta-feira. A unidade vai empregar 810 pessoas, grande parte moradoras do local.
A gente atende pessoal conhecido da gente, né? Então é prazeroso trabalhar aqui, muito bom.
A nova unidade de saúde deve beneficiar 110 mil habitantes de 6 bairros da capital gaúcha. Segundo o governo do estado, as comunidades têm, em sua maioria, cidadãos jovens, constituindo família e que precisavam se deslocar vários quilômetros para conseguir atendimento médico. É o caso de Lucinaire Lacerda. Seu filho, João Victor, de quase 2 anos, está internado recebendo tratamento para asma e infecção pulmonar. A dona de casa, que tem mais 2 filhos, conta que antes do novo hospital teria de ir até o centro da cidade para conseguir atendimento.
A gente chega para o centro, né? Se tu não tem condução, como é que tu vai? Pelo menos aqui, nem que tu venha de a pé, mas tu chega, né?
Além do pronto atendimento, o hospital tem centros de especialidades, de diagnóstico com exames de alta complexidade, laboratório, emergência, internação e ginecologia. Para a presidenta Dilma Rousseff, uma referência do que deve ser feito na saúde pública.
É necessário reconhecer que muito falta para ser feito, que muito deve ser feito ainda, mas... Quando se faz um hospital como esse, nós passamos a ter uma referência para todos os municípios desse país daquilo que é necessário e mais do que isso, pode ser feito.
Foram investidos mais de 110 milhões de reais no hospital, 100 milhões do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o PROAD SUS, do Ministério da Saúde. Através da isenção fiscal, hospitais privados de excelência investem recursos e experiência na saúde pública. O hospital tem mais de 19 mil metros quadrados de área construída. O atendimento é 100% pelo Sistema Único de Saúde. A capacidade é de realizar 13 mil atendimentos por mês. Reportagem Carolina Becker.
E a presidenta Dilma anunciou hoje que o governo federal vai ajudar a reconstruir as áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
O apoio foi determinado numa reunião dela com o governador do estado, Tarso Genro, e prefeitos de 14 cidades gaúchas atingidas. Além do ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, da Saúde, Arthur Quioro, e do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto.
Na reunião, de acordo com o governador Tarso, os prefeitos agradeceram as medidas iniciais tomadas para proteger a vida das pessoas imediatamente.
O governador gaúcho explicou que nesta segunda fase, o foco é a preparação para a construção das regiões, com preocupação maior com comida, saúde e alojamento.
E ainda sobre enchentes, 36 municípios de Santa Catarina vão receber R$ 4,560 mil reais para execução de ações de restabelecimento abastecimento de serviços essenciais após a chuva forte que atinge o estado desde o mês passado.
A portaria do Ministério da Integração Nacional foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
E a presidenta Dilma manifestou solidariedade às famílias das vítimas do viaduto que desabou ontem em Belo Horizonte e colocou o governo federal à disposição para ajudar a prefeitura da capital mineira no que for necessário.
O acidente causou 2 mortes e mais de 20 feridos. O viaduto é parte de uma obra do BRT de Belo Horizonte, financiada pelo governo federal.
Assunto da entrevista que a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, deu hoje ao jornalista João Mendes.
Ministra, o governo já entrou em contato com a prefeitura para oferecer algum tipo de ajuda?
Sim, a pedido da presidenta Dilma Rousseff, o ministro da cidade, Gilberto Ock, entrou em contato com o prefeito Márcio Lacerda e ofereceu toda a ajuda necessária, tanto para o atendimento das vítimas, que é o mais importante nesse momento, mas também o que fosse necessário para liberar a avenida que está hoje interrompida por causa da queda do viaduto. Nós esperamos, assim, eu acredito, como as famílias atingidas aí das 2 vítimas e toda a sociedade brasileira, uma apuração rigorosa das causas e responsáveis por esse acidente fatídico aí que deixou 2 vítimas, 2 jovens, né, que perderam a vida e que certamente suas famílias estão muito tristes nesse momento. Então essa apuração tem que ser rigorosa para que situações como essa não se repitam mais no nosso país.
E como que funciona, ministra? Eu gostaria que a senhora explicasse essa parceria do governo federal com os estados e municípios para a execução das obras de mobilidade urbana.
O governo da presidenta Dilma estabeleceu como uma das suas prioridades apoiar estados e municípios para fazer obras de mobilidade urbana, para enfrentar o trânsito terrível das cidades, centrando na questão do transporte urbano, né? Recursos para transporte sobre rodas, como o BRT aí de Belo Horizonte, mas também sobre trilhos como o metrô. O que é a parte do governo federal? Garantir os recursos necessários para o desenvolvimento dessas obras. O que cabe a estados e municípios, e no caso de Belo Horizonte, à Prefeitura de Belo Horizonte? Fazer o projeto, contratar as obras e fiscalizá-las com rigor, que é tarefa, então, das prefeituras e dos estados.
Conversei com a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Ministra, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Tudo bem, João. Okay. Obrigada.
R$557 milhões. Este é o valor aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para a construção de 7 parques eólicos no Ceará e no Rio Grande do Sul, com capacidade instalada total de 195,6 megawatts.
Os parques eólicos são espaços terrestres ou marítimos, onde estão concentrados vários aerogeradores, que são aquelas hélices destinadas a transformar a energia produzida pelo vento em energia elétrica.
Os recursos do banco incluem os respectivos sistemas de transmissão e investimentos sociais e vão contribuir para a criação de 2.600 empregos diretos e indiretos durante as obras.
Segundo o BNDES, todos os parques entram em operação ainda este ano.
Voz do Brasil!
Saiu hoje na internet o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, ProUni.
Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 11 de julho, sexta-feira da semana que vem, para comprovar as informações prestadas na hora da inscrição na instituição de ensino superior.
Para receber bolsa integral, o estudante precisa comprovar renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa da família. Já para as bolsas parciais, a renda deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa da família.
Essa é a segunda edição do ProUni desse ano. Ao todo, foram ofertadas mais de 115 mil bolsas de estudos em mais de 900 instituições.
Alunos que não foram selecionados em nenhuma das chamadas desta edição ainda podem entrar na lista de espera entre os dias 21 e 22 de julho.
Mais informações em site prouni.mec.gov.br.
E os estudantes que participaram do Sistema de Seleção Unificada, SISU, têm até segunda-feira, dia 7 de julho, para entrar na lista de espera.
Para aderir, o candidato deve acessar sisu.mec.gov.br, entrar no próprio boletim e clicar no botão de confirmação de interesse em participar da lista de espera.
A Voz na Copa.
O Brasil venceu hoje a Colômbia por 2-1 na Arena Castelão em Fortaleza, no Ceará. E agora segue para a semifinal da Copa.
Isso mesmo, Luciano. A partida vai ser disputada na próxima terça-feira, dia 8, no Mineirão, em Belo Horizonte, na capital mineira, quando vamos enfrentar a seleção da Alemanha, que hoje venceu a França.
E amanhã, Holanda e Costa Rica fazem a última partida da Copa do Mundo na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia.
E para receber os turistas que passam pela cidade para ver o Mundial de Futebol, os moradores foram treinados.
A chegada dos visitantes também motivou campanhas educativas de AIDS, de proteção de crianças e adolescentes e de igualdade racial.
Salvador se preparou para receber 6 jogos da Copa do Mundo. São esperados cerca de 300 mil turistas na cidade durante o torneio, segundo o Ministério do Turismo. E cerca de 25 mil pessoas fizeram cursos de capacitação na cidade por meio do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Como a guia turística Glória Moura, que fez curso de inglês e diz que agora ficou mais fácil mostrar Salvador para os turistas.
Muitos destinos turísticos, a gente tem que estar realmente preparado, não só para a Copa, mas para todos os dias que os visitantes visitam Salvador.
Para o secretário de Turismo da Bahia, Pedro Galvão, a capacitação é um dos legados da Copa.
Nós fizemos questão de fazer, receber o turista com o profissionalismo necessário, mas com aquela gentileza que é característica aqui do baiano, né?
Outro setor em que muita gente passou por treinamento foi o de segurança. O comandante da inteligência da Guarda Municipal de Salvador, Matheus Adam, comanda uma equipe que atua combatendo cambistas perto dos estádios. Matheus conta que fez cursos de aperfeiçoamento para se preparar para a Copa.
Hoje eu tenho um conhecimento que, na verdade, eu não consigo nem explicar, porque só pelo fato de eu ter nos 27 estados, 26, mais o meu, eu ter pessoas que eu possa conversar, saber, acompanhar como estão sendo os torcedores, as manifestações, como se comporta uma torcida de um time que vem jogar aqui, não tem como se explicar o ganho profissional e a tranquilidade, porque você vai se antecipar. Você consegue se antecipar muita coisa que vai acontecer.
Muitas campanhas também ocorrem durante o torneio. Uma iniciativa de promoção da igualdade racial orienta sobre como denunciar casos de racismo. Na campanha contra a exploração de crianças e adolescentes, informativos são distribuídos em pontos da cidade, como no aeroporto. Outra ação em Salvador e nas outras cidades sede do Mundial é a campanha Proteja o Gol, para chamar a atenção para a prevenção da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Estão sendo distribuídos preservativos aos fãs de futebol durante a Copa do Mundo. Também estão sendo feitos testes rápidos de HIV de graça, como explica a diretora de Vigilância em Saúde de Salvador, Érica de Carvalho.
Nós sabemos que nesses momentos a gente já consegue atrair uma quantidade muito grande de pessoas para um determinado espaço e levar ela para a testagem e fazer a interrupção do ciclo. Esse é um grande objetivo do nosso trabalho.
Em Salvador, o posto da campanha Proteja o Gol foi montado ao lado da FanFest. Os testes são rápidos, não doem e o resultado sai em menos de 20 minutos. De Salvador, João Pedro Neto na Copa das Copas.
E hoje, Kátia, um torcedor que tem deficiência visual foi ao jogo entre a Alemanha e França, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Isso só foi possível graças a um serviço de autodescrição que está sendo oferecido em 4 estádios durante a Copa.
Quer dizer, foi possível ele acompanhar todo o jogo, né, Luciano? Por causa desse serviço de audiodescrição.
Pois é, no Maracanã, no Rio de Janeiro, na Arena Corinthians, em São Paulo, no Mané Garrincha, em Brasília, e no Mineirão, em Belo Horizonte, Kátia, 2 voluntários, em cada local, descrevem para esses torcedores, além do jogo, detalhes da partida, como linguagem corporal, expressões faciais e uniformes dos jogadores e também brincadeiras das torcidas.
A repórter Isabela Azevedo foi conhecer esse torcedor e traz agora os detalhes.
O carioca Marcos Lima, de 31 anos, sempre foi fã de futebol. Quando criança, o glaucoma congênito lhe tirou a visão, mas o amor pelo esporte persistiu. Com a chegada da Copa do Mundo ao Brasil, ele decidiu que não poderia perder a chance de acompanhar os jogos nos estádios. Uma ação coordenada pela FIFA e por uma organização não governamental permitiu que isso fosse possível por meio da audiodescrição. Enquanto a bola rola no campo, ele ouve o jogo sendo narrado por profissionais treinados para dar ênfase aos detalhes da partida. Marcos capta o sinal do áudio em um aparelho de rádio.
É uma sensação muito legal de pertencimento, né? Porque o futebol é uma atividade muito visual e, claro, se você não tem a visão, você começa perdendo bastante. A gente que não enxerga tem que se adaptar a muita coisa, porque nada na vida é feito pra gente. A gente sai pra pegar um ônibus, a gente precisa da ajuda de alguém. A gente, pra descer do ônibus, precisa da ajuda de alguém. Pra atravessar uma rua, precisa da ajuda de alguém. E não é porque a gente é incapaz, é porque as coisas não têm acessibilidade nenhuma. Então, muitas vezes, eu sinto que eu tô acessando o serviço pela porta dos fundos. E com a narração descritiva, não. Eu sinto que foi criado um serviço para mim. Não para mim, Marcos, mas para uma pessoa com deficiência visual. Um serviço que foi pensado em mim. Então, eu me sinto acessando aquele serviço pela porta da frente, como qualquer pessoa. E isso é uma sensação que raramente a gente tem na vida. Sempre a gente tem que correr atrás do que não é acessível.
Além do Rio de Janeiro, outras três cidades-sede têm um serviço de audiodescrição dos jogos. Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo, na Copa das Copas.
Quem quiser ouvir a audiodescrição deve levar um aparelho portátil de rádio ou telefone celular com receptor FM, além de fones de ouvido.
Brasil.
E amanhã aqui em Brasília, Argentina e Bélgica entram em campo no Estádio Nacional Mané Garrincha para disputar uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo. E os jogadores vão contar com o apoio de torcedores que viajaram milhares de quilômetros só para incentivar as seleções.
Para atender esse público, a cidade se prepara com uma estrutura especial coordenada pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal e a Polícia Rodoviária Federal.
Desde o início do Mundial de Futebol, Brasília já recebeu visitantes de mais de 80 nacionalidades, além, é claro, de turistas de todo o país.
A Polícia Rodoviária Federal aumentou em 40% o efetivo de agentes nas estradas brasileiras durante a Copa do Mundo. No Distrito Federal, eles orientam os turistas estrangeiros que chegam pelas rodovias e têm usado o próprio veículo como local de hospedagem a se dirigirem ao estacionamento do Parque de Exposições da Granja do Torto. O local fica a 12 quilômetros do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Daniel Bonfim, esclarece que o objetivo é garantir o respeito às leis de trânsito brasileiras e a segurança de todos.
Aqui na rodovia, a PRF ela está preparada. Se vier um grande quantitativo de torcedores, a gente organizar um comboio, como também a gente espalhou viaturas ao longo do trecho, aí em torno de 120 quilômetros, para orientar, para também fiscalizar, para garantir a segurança tanto do torcedor argentino, do estrangeiro, como também do nosso motorista, do nosso brasileiro.
No Parque de Exposições da Granja do Torto, os argentinos são maioria. Milhares de torcedores do país sul-americano têm acompanhado a seleção nas cidades onde ela joga. E para receber bem os turistas na capital brasileira, o governo do Distrito Federal preparou uma estrutura com chuveiros, banheiros, água potável e vagas de estacionamento. O secretário de Turismo do Distrito Federal, Luiz Otávio Neves, conta como foi montada a estrutura do Centro de Atendimento ao Turista em funcionamento durante a Copa.
A gente tem dois centros de atendimento móvel, que foi uma parceria com o Ministério do Turismo, mas além disso, nós temos 7 centros de atendimento fixos, que esses também ficarão depois da Copa do Mundo. E agora, durante a Copa do Mundo, nós temos 13 postos de atendimento ao turista. Ou seja, tudo isso para bem atender os turistas.
Após receberem mapas e materiais informativos, turistas como o argentino Alejandro Pontinal querem conhecer melhor a capital brasileira, inclusive o estádio Mané Garrincha.
Agora nós vamos, com o motorhome, vamos ir a buscar o camping e passaremos por el estádio e a conhecer um pouco, vamos a recorrer um pouco.
Os funcionários do Centro de Atendimento ao Turista são bilíngues, capazes de atender em inglês, espanhol, francês e até japonês. Todos passaram por treinamento específico para trabalhar durante o Mundial de Futebol. De Brasília, Daniela Almeida, na Copa das Copas.
E mais de 160 mil pessoas já se inscreveram nos cursos gratuitos técnicos do Pronatec para a Copa.
A repórter Thaisa Dias foi conferir o resultado da qualificação profissional para o Mundial de Futebol no Rio de Janeiro.
Enfeites coloridos, roupas típicas, forró. A Feira de São Cristóvão é um pedaço do Nordeste no Rio de Janeiro e as delícias da cozinha nordestina estão entre as principais atrações. A barraca da cearense Francisca Alda, a Chiquita, é uma das mais tradicionais do lugar. E para atender da melhor maneira os turistas que passam pela feira, ela fez questão de capacitar a equipe. Chiquita explica que 54 funcionários fizeram cursos de inglês e garçom pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.
Os garçons tiveram a oportunidade de fazer o curso de línguas, como também fazer uma reciclagem do curso de garçom.
que não é a primeira vez que eles fazem esse tipo de curso, mas esse ano os cursos vieram com um reforço a mais, e esse a mais faz toda a diferença.
O garçom Francisco de Assis Abreu já tem as frases na ponta da língua.
Would you like something to drink? Que você gostaria de beber? Would you like something to eat? Que você gostaria de comer?
O Pronatec recebeu mais de 160 mil matrículas em 29 cursos oferecidos para capacitar trabalhadores brasileiros para a Copa de 2014. Só o Senac do Rio de Janeiro, uma das instituições que realizaram os cursos, capacitou 4 mil pessoas desde 2012. Entre os mais procurados estão camareira, recepcionista, garçom e os de idiomas. Segundo o gerente de programas de gratuidade da instituição, Pedro Teixeira, o conhecimento adquirido pelo funcionário beneficia a empresa, o turista e, principalmente, o próprio empregado.
Pronatec proporciona uma inclusão também, né, dessas pessoas no mercado de trabalho. São pessoas que não teriam acesso a um treinamento, né, a uma qualificação. Elas têm um auxílio, transporte e alimentação para se qualificarem. E isso também é uma parte muito importante do programa, que dá acesso, né, àqueles que não teriam condições de acessar o programa.
Elisete Goulart comemorou a oportunidade de estudar uma língua estrangeira. No hotel em que ela trabalha, 50 funcionários fizeram cursos de inglês pelo Pronatec. A assistente de governança diz que perdeu o medo de conversar com os hóspedes estrangeiros depois do curso, que durou um ano.
Antes eu ficava um pouco com vergonha de falar com o hóspede. Hoje, essa semana mesmo, me comuniquei. Fiquei super feliz que eles entenderam o que eu falei. E eu entendi também o que eles falaram. É muito importante, é uma aprendizagem para nós todas.
Outras informações sobre o Pronatec Copa estão no site pronateccopa.turismo.gov.br. Do Rio de Janeiro, Thaíssa Dias, na Copa das Copas.
E uma correção. Ontem, na reportagem de Daniela Almeida sobre o programa Minha Casa Minha Vida, dissemos que o programa Minha Casa Melhor, que financia juros mais baixos à compra de imóveis e eletrodomésticos com um limite por cartão de R$5 mil, já tinha disponibilizado R$2.700.000 em recursos.
Na verdade, o valor correto é de R$2.700.000.000.
A sexta cúpula dos BRICS, bloco formado por Brasil, África do Sul, Rússia, Índia e China, que será agora em julho aqui no Brasil, foi tema do programa Brasil em Pauta desta sexta-feira.
O BRICS, Luciano, funciona como um espaço de ampliação do diálogo, identificação de convergências em diversas áreas, além de ampliar as possibilidades de acordos comerciais entre os participantes.
A sexta cúpula dos BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vai reunir chefes de Estado dos 5 países membros do bloco em Fortaleza no dia 15 de julho. O encerramento do encontro será realizado aqui em Brasília no próximo dia 16 de julho. O embaixador Flávio D'Amico, do Ministério das Relações Exteriores, falou sobre os temas da cúpula, como a criação do banco e do fundo dos BRICS. Flávio D'Amico informou ainda que a inclusão social também será tema do encontro.
Nesse encontro, o tema escolhido para o debate entre os líderes será crescimento inclusivo, soluções sustentáveis. A ideia na intervenção pública dos líderes dos BRICS é que eles sublinhem as realizações em seus países em termos de inclusão social.
O tema crescimento inclusivo, soluções sustentáveis está relacionado à contribuição dos países dos BRICS na redução da pobreza e no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
Prorrogadas até este domingo, dia 6, as inscrições para o Programa de Incentivo à Iniciação Científica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES.
Serão concedidas até 11 mil bolsas a estudantes matriculados em instituições federais de ensino superior em nível de graduação. Os estudantes interessados devem se inscrever só na internet em jovenstalentos.capes.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O Hospital Público é inaugurado em Porto Alegre com capacidade para atender por mês, 24 horas por dia, 13 mil pacientes do SUS, entre crianças e adultos.
Mais de 550 milhões de reais são aprovados para construir 7 parques eólicos que transformam a energia do vento em energia elétrica no Ceará e no Rio Grande do Sul.
Divulgado hoje na internet o resultado da segunda chamada do ProUni. Estudantes pré-selecionados têm até o dia 11 para comprovar as informações prestadas na hora da inscrição.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom final de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.
Voz do Brasil.